Welcome to the 4 Geeks Podcast. Ora viva! Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 4 Geeks, um podcast sobre videojogos, a pensar em vocês que também adoram videojogos. Hoje trago-vos o episódio número 22 e começo já por vos dizer uma coisinha, que é para vocês não começarem já aqui com muitas expectativas, que é, esta semana foi muito fraquinha. Mesmo com o fim de semana prolongado, esta semana não deu para muito. Todo o tempo que tive disponível para jogar foi investido sobretudo no FIFA 22, que lançou uma nova promoção, portanto, adicionaram novas cartas ao jogo. Então eu quase que me vi obrigado a jogar bastante FIFA para receber recompensas essenciais para o jogo, que neste caso foram vários packs, onde claro que não me ia sair nada, mas quase que me vi obrigado porque senti que era necessário. Para além do FIFA 22, também estive a jogar bastante Far Cry 6, onde avancei um pouco mais na história e, como sempre, este jogo não me para de surpreender. Eu estou a adorar este jogo. Aliás, o jogo está a durar muito tempo, porque lá está, eu quero que ele dure muito tempo. Eu normalmente, quando recebo um jogo novo, eu passo muitas horas seguidas nesse jogo e só me foco nisso. Eu com o Far Cry estou a ter muita calma. Eu jogo de vez em quando, jogo assim uma horinha, às vezes jogo duas, mas não jogo mais do que isso, porque eu quero que o jogo dure e dure e dure. Qual é que é o problema de querer fazer este jogo durar? Como disse no último episódio, é que não me permite comprar outros jogos, porque eu sei que se comprar outro jogo vou esquecer-me do Far Cry 6 e jamais vou jogá-lo. Mas estou a gostar imenso do Far Cry 6 e desde já quero voltar a reforçar isto. É um jogo fenomenal e recomendo para toda a gente porque, pá, o jogo é incrível. Eu, da última vez que falei sobre o Far Cry 6, eu ainda não tinha jogado muito o jogo, mas também agora com este fim de semana prolongado também consegui investir um bocadinho mais de tempo. Portanto, agora, finalmente, posso confirmar uma coisa que ainda estava bastante na dúvida, que é o vilão do jogo, António Castillo. Eu ainda não tinha tido muito contacto com o vilão até agora, e agora que tive este contacto mais íntimo com a personagem, eu de facto posso tirar esta conclusão, que é, este é um dos melhores vilões de todos os Far Cry. E antes que me atirem pedras à cabeça, destacar aqui, isto é muito importante, o Vaas é melhor. Sim, o Vaas é melhor. Para quem não sabe, o Vaas é o vilão do terceiro jogo do franchise, e de acordo com a comunidade, quer das pessoas que jogam Far Cry, quer por outra pessoa qualquer, o Vaas é um dos melhores vilões de sempre, não só neste franchise, mas, portanto, no mundo dos videojogos. Ou seja, isto coloca o António Castillo em segundo lugar. O que faz com que o Vaas fique neste primeiro lugar é uma coisa que eu ainda não vi muito no António Castillo e que é bastante importante num vilão, pelo menos na minha opinião, que é a falta de sanidade, ou seja, insanidade. O António Castillo tem sanidade, tem um bocadinho de sanidade na cabeça, o Vaas não. Se bem se recordam, para quem jogou o jogo, o Vaas é um vilão completamente maluco, não tem um pingo de sanidade. Ele é definido por insanidade. Ele faz uma definição própria da palavra insanidade. Ele diz que insanidade é tudo aquilo que nós fazemos constantemente e esperamos que os resultados dessas nossas ações sejam diferentes. Ele define insanidade desta forma. E o Vaas sempre transportou esta portanto, maluquice toda dentro dele. Daí o facto de ele ser considerado um dos melhores vilões de sempre e o facto de ter conquistado todos os corações de todos os jogadores que jogaram Far Cry 3 e até mesmo aqueles que não jogaram. E o facto do António Castillo estar em segundo lugar deve ser isto, é o facto de ele ter um pingo de sanidade, sobretudo por causa do filho, o Diego, que também está bastante presente no jogo, e o facto de ele ter um filho faz com que ele seja obrigado a ter um bocado de sanidade. E é por isso que ele não fica à frente do Vaas, porque eu, de certeza, se ele tivesse esta peça de sanidade, de insanidade dentro dele, eu acho que o António Castillo seria melhor do que o Vaas. Mas não é o caso, não tem um pingo de insanidade, mas isso também não significa que o vilão seja mau, porque não é. Pelo contrário, acho que é um dos melhores de sempre. E é sem dúvida um vilão muito especial no franchise. Mas, como disse, sinto que falta ali uma coisinha, falta ali aquele toque de insanidade. Vamos ver se com o avançar do jogo esta insanidade não se começa a verificar no vilão, porque normalmente este traço da personalidade do vilão é normalmente visto no fim ou no início portanto, no primeiro ou no último contacto com o vilão. O Vaas, por exemplo, o primeiro contacto que nós temos com ele dá logo para ver que ele não bate bem da tola. O António, ainda não tivemos esse momento. Há ali um ou outro que deixa a pensar, mas não é suficiente para dizer que o gajo é maluco da cabeça. Mas vamos ver. Para além deste contacto mais íntimo com o António Castillo, tenho andado a explorar o mapa com mais calma, assim com mais tempo, e tenho andado a encontrar locais incríveis, como por exemplo, olha, um zoo abandonado, uma quinta de crocodilos. Já viram? Uma quinta de crocodilos. Eu entrei, aquilo é uma quintazinha, tem umas cercas. E eu entro e uma data de crocodilos. Pai, e outras localizações incríveis. E no que toca a isto do mapa, este é sem dúvida o melhor de todos. Isso ninguém me tira, e se ninguém diz o contrário, e quem disser, não fale comigo. Porque este mapa deste jogo é sem dúvida o melhor de todos. Para além das carradas de localizações espetaculares, há sempre um bocadinho de tudo. Tudo. Está tudo presente no mapa. Temos a parte da selva, a parte das montanhas, a parte da cidade. É incrível. É incrível. E só mesmo jogando o jogo é que vocês vão perceber isto tudo. Portanto, volto a reforçar. Este é sem dúvida uma recomendação minha essencial. Há vários jogos essenciais que todos devem jogar enquanto jogadores. E eu acho que Far Cry 6, pelo menos na minha opinião, também a minha opinião está um bocado condicionada, porque pronto, eu sou um grande fã destes jogos, mas para mim Far Cry 6 entra na lista dos essenciais. Mas, olha, agora que falei nisto, quais é que são os jogos essenciais para um jogador? The Last of Us? Last of Us 2? Mais Red Dead Redemption? O 2 e o 1, eu estou a dizer o 2 porque o 1 só via para a PS3, portanto, se não jogaram, só vão lá com emuladores. E agora, se calhar está-me a falhar. Olhem, digam-me o que é que vocês acham. Mandem-me uma mensagem no Instagram com os vossos jogos fundamentais, ou pelo menos os jogos que vocês acham que são fundamentais na vida de um jogador. Mandem para o Instagram em 4geeks_podcast. E digam-me lá quais é que são, na vossa opinião, os jogos fundamentais que toda a gente deve jogar. Bem, voltando aqui para os conteúdos principais. Além deste tempo investido no Far Cry 6 e também no FIFA, tive a oportunidade de experimentar dois joguinhos bastante descontraídos com o meu companheiro de jogos, o Rafa, que infelizmente sofreu uma lesão no pulso. Por isso ele agora não vai poder jogar durante 2 meses, ou seja, não tem ninguém para experimentar jogos novos. Portanto, vamos ver que conteúdo é que eu vou criar durante os próximos tempos. De certeza que não será um problema. Mas vamos lá ver se este miúdo fica melhor. Ouviste, Rafael? Lá se recuperas rápido, pá. Eu preciso de ti. Que é demonstrar o meu amor por o meu companheiro. Espetáculo. Bem, o primeiro jogo que conseguimos jogar antes do Rafael sofrer esta lesão foi o Gang Beasts. Um jogo que consiste em andar à porrada, mas de uma porrada de uma forma bastante divertida. Eu já queria experimentar este jogo há muito tempo, especialmente porque na altura em que o jogo saiu eu via muito YouTube e todos os YouTubers que eu via jogavam este jogo, mas não tinha ninguém para jogar o jogo. Portanto, nunca o cheguei a comprar, nem nunca cheguei a ter a vontade propriamente dita, porque saberia que nunca iria conseguir jogar, porque nunca arranjei pessoas para o jogar. Eu costumava comprar alguns jogos deste género que muitos youtubers jogavam, mas era com um amigo meu, que é o Luís. Grande abraço para o Luís. Mas como este jogo não é propriamente para dois jogadores, nunca o cheguei a comprar. Aliás, Dos jogos que me lembro, eu acho que na verdade só comprámos um, que foi o Battle Block Theater, um jogo de carreira co-op em duas dimensões, por acaso era muito bacana o jogo. Mas não. Pois, porque o meu computador também nem corria, não, nem corria mais, coisas mais pesadas que essas. Eu chegava ali ao Battle Block Theater e acabava. Era o jogo mais pesado que eu tinha na altura. Afinal só comprei um jogo, estou aqui a dizer que comprei o West, só comprei um jogo. Bem, não interessa. Eu como vi que este jogo estava disponível no Game Pass, portanto, o Gang Beasts, voltámos aqui ao Gang Beasts, eu perguntei ao Rafa se ele queria jogar. E ele alinhou e lá fomos. Mesmo não sendo, portanto, seis gajos, o jogo é para seis pessoas, o jogo só com duas pessoas é super divertido. E se eu já acho isto só com duas pessoas, imaginem com seis. Portanto, digo desde já que se tiverem um grupo com seis amigos, ou quatro, quatro chega. Aliás, dois chega. Pá, vão já comprar o jogo. O jogo vale mesmo a pena, é super divertido e é super bacana de se jogar. Bem, como já disse, o jogo consiste em dar à porrada com os nossos amigos, Mas o que torna o jogo tão divertido são os movimentos da personagem, que são completamente hilariantes. Parecem assim umas minhocas com pernas e vão ali andando. Eu agora estou a fazer movimentos, vocês não conseguem ver. Mas eu sou tipo, estou a simular uma minhoca com mãos, assim a andar. Pronto, portanto, os movimentos são super engraçados e há vários mapas que também têm este fator de diversão. Por exemplo, há um que é uma turbina gigante que de repente liga à turbina e está toda a gente a porrada no ar, tipo, sai, sai daqui! E há mais, há uma porradora de mapas, portanto, e esta diversidade de mapas faz com que exista aquele fator que é importantíssimo num jogo que pode ser muito repetitivo, que é a novidade. Portanto, o jogo não é de história, não é nada, é mesmo só andar à porrada, mas não se torna tão entediante nem repetitivo porque tem sempre este fator novidade. Há sempre muitos mapas diferentes. Eu não raramente jogo em mapas iguais, só que pronto, quando mudo de modo de jogo. Falando de modo de jogo, existem três, não, quatro. Temos o Melee, que é um género de free-for-all, ou seja, uns contra os outros. Todos um contra o outro, está feito. Temos o Gang, que é exatamente a mesma coisa, mas joga-se em pares. Temos as Waves, que acabam por ser um género de zombies, onde estou a jogar com os meus amigos e depois começam a aparecer personagens que são computadores e o nosso objetivo é derrotar esse computador. E depois há o futebol, que pronto, o nome diz tudo. É jogar futebol. É isto. Por acaso, quando joguei, tinha um senhor na minha equipa que decidiu marcar 7 autogolos, porque não estava a perceber como é que o jogo se jogava. Mas não o culpo porque as balizas não são propriamente bem definidas. Aquilo é mais um retângulo que outra coisa. Portanto, não o culpo. Mas, pá, olhem. Jogo excelente. Super divertido. Super fácil de jogar. Os controles são super fáceis. Ao início são um bocado confusos porque não há tutorial. Mas são super fáceis de aprender. O jogo é super divertido. Arranjem amigos e joguem isto porque o jogo vale mesmo a pena. Para além deste Gang Beasts, joguei um jogo durante, pá, 20 minutos, nem joguei mais do que isto, portanto não posso falar muito sobre isso, sei-vos dar um conceito do que o jogo é, mas não consigo dizer muito mais do que isso. O outro jogo que eu joguei foi o Minecraft Dungeons. Não é o Minecraft normal, é uma versão dungeon crawl de Minecraft. Antes de partir para este jogo, pá, reforçar aqui uma coisa que é bastante importante, que é o Minecraft. Nós estamos a falar neste momento de um dos jogos mais vendidos em todo o mundo. Aliás, deixem-me cá ver. Minecraft. Eu acho que é um dos jogos mais vendidos de todo sempre. How many copies sold? Ai, Jesus! Portanto, uau! Jesus, que número assustador! Portanto, de acordo com a Wikipédia, eu sei que não é a fonte mais fidedigna, mas é uma fonte. O Minecraft vendeu cerca de 238 milhões de cópias e cerca de 140 milhões de cópias. Não, 140 milhões de jogadores por mês ativos no ano 2021. Nós estamos a falar de um jogo que vendeu 238 mil cópias. Pensem quantas pessoas é que compraram este jogo. Quantas é que tem o GTA? Sei que o GTA também está no. O GTA só vendeu 150 milhões. Aí aposto que o jogo mais vendido é o Tetris. Aí eu tenho tão a certeza. Ah, não diz. Ou Wikipédia, estás a falhar, pá. Direitos histórico. É isto? Não diz. Yeah, mas de certeza que foi o Tetris. Tenho quase a certeza. O Tetris está presente em todo o lado. Desde o Game Boy Advance até à PlayStation hoje em dia. Portanto, de certeza que é o jogo mais vendido todo sempre. Mas voltando aqui ao Minecraft. O Minecraft é um jogo que ocupa um lugar muito especial no meu coração, porque foi, pá, um dos primeiros jogos que eu joguei com amigos. E sempre gostei muito daquela ideia de ter um mundo aberto onde eu posso fazer aquilo que quero. Eu lembro que os meus amigos construíamos imensas casas, até pá, construímos coisas que acabam por ser um bocado inúteis, tipo esconderijos. Tipo, qual é que é? No servidor só jogo eu e um amigo meu, porque é que eu haveria de construir um esconderijo? Para quem? Para me esconder do quê? Ele sabia onde é que era o esconderijo, eu também. Qual é que era o objetivo? Mas eu lembro que diverti-me imenso com esse jogo. Aliás, foi um jogo que eu, da última vez que joguei, acho que foi o ano passado. Se é que não o joguei hoje, acho que até. Hoje não, Jesus. Eu acho que até o joguei este ano, porque nós temos aquilo que se chama a febre de verão, que é quando eu e os meus amigos não sabemos muito bem o que jogar. Vamos todos outra vez para o Minecraft. Não sei porque é que isto acontece, mas acontece quase todos os anos, ali na altura do verão. Partimos todos para o Minecraft e ficamos lá noite e noite e noite a jogar, depois perde-se o interesse e volta-se para o ano. Mas este é sem dúvida um jogo que ocupa um lugar muito especial no meu coração. E quando vi este Minecraft Dungeons, pensei: epá, por que não? Bora lá. Primeira coisa a dizer: ao contrário do Minecraft normal, este é um jogo com uma história. Se não me engano. A história é o quê? Era um villager que foi rejeitado e arranjou uma bola qualquer que lhe dá uns poderes e começa a dominar o mundo do Minecraft. E o nosso objetivo é pará-lo. Como é que se joga isto? Nós escolhemos a missão, como é óbvio, e andamos por um mapa a matar os inimigos que compõem portanto, o Minecraft. Estamos ali a andar, aparece um zombie, matamos o zombie. Parece um esqueleto, matamos o esqueleto. Parece uma aranha, matamos uma aranha. E é isto. Não há muito mais. É literalmente andar de um lado ao outro do mapa, a matar malta, a recolher artefactos e armas que vão melhorando à medida que vamos, portanto, coletando e equipando, que são melhores do que as nossas atuais, ou não. E depois vamos avançando, missão, 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 até chegar ao ponto em que derrotamos o villager e acabamos o jogo. Nós não jogámos muito o jogo, porque achámos o jogo muito chatinho, muito repetitivo, pá. Não havia ali nada de que nos estivesse a chamar propriamente a atenção. Portanto, acabámos por largar aquele jogo muito rapidamente. Eu nem sei se o ainda tenho instalado aqui, por acaso, acho que não o tenho instalado. Mas, não tenho instalado. Mas, achámos que o jogo era bastante monótono. Portanto, rapidamente o desinstalámos. Agora, o que eu não desinstalei, pelo contrário, instalei foi o Forza Horizon 5. O jogo ainda não saiu, o jogo sai, portanto, hoje é dia. Ok? O jogo sai daqui a 5 dias. Hoje é dia 4, o jogo sai daqui a 5 dias. E este, eu joguei o 4 e amei. Amei, amei, amei. Foi tipo, o melhor jogo que eu alguma vez joguei de carros na minha vida. Eu queria comprar versão Ultimate, só que nunca cheguei a comprar porque houve uma altura que eu, quando comprei o 4, o meu computador não deu para correr o jogo. Portanto, eu estou à espera para ver se consigo ver se consigo correr o jogo tranquilamente para depois comprar a edição Premium que traz as expansões todas e isso tudo. Porque isto é um jogo tal como o FIFA e o COD, é um jogo para se jogar. Assim, ao longo do ano, quando se apetece, tem imensos carros para conduzir, imensos carros para apanhar. Portanto, estou ansioso para ver como é que eles fizeram o jogo. Para além do Forza Horizon 5, se não me engano, também vai haver outros lançamentos. Pois é, no dia antes do Forza Horizon 5 sai o Football Manager 2022 e. Passado um mês, sai o novo Halo, um jogo que eu também quero experimentar para ver se é bom. Acho que é isto. Acho que não há assim mais lançamentos. Por acaso, olha, vou-vos dizer já. Eu acho que já tinha falado disto no último episódio, mas para quem não ouviu, volta a ouvir. Bem, eu estou com sono. O que é que estava a passar? Sai o Vanguard amanhã, o novo Call of Duty. E acho que já não sai mais nada. Acho que é só isto. Bem, amigos, amiguinhos. Amigositos, vemos na próxima semana com mais um episódio de 4Geeks. Desta vez com o episódio número 23. E é isso. Pá, olhem, tenham uma boa semana. Quem tem de estudar, estude. Estude sempre à frente dos jogos. E é isso, malta. Um resto de boa semana e um grande abraço. Thank you.